2:35. Estamos de volta com o CBN Cascavel, segunda edição desta terça-feira. Bom, eu quero que você preste atenção agora nessa história, porque todos nós podemos fazer um pouquinho e ajudar. Você já ouviu falar na Tayane Mota, que é mãe da Júlia, uma menina de 15 anos, que lutou contra um câncer desde os 7 anos de idade. Estava curada, mas agora o câncer voltou. Você, ouvinte, já pode até conhecer essa história, a história delas. Mas a gente sempre reforça e conta aqui um pouquinho mais disso, porque a Júlia precisa de um medicamento que custa R$4 milhões. Nós vamos entender agora que tipo de câncer é esse e por que esse remédio é tão caro. E também trazer boas notícias, né?
Sim.
A Tayane, a mãe da Júlia, está aqui conosco no nosso estúdio para contar um pouquinho, primeiro, sobre a história delas e depois qual é essa boa notícia que você vai saber aqui na CBN. Boa tarde, bem-vindo, Tayane.
Boa tarde, Fran, tudo bem?
Tudo ótimo. Tayane, desde os 7 anos, ela vem lutando contra o câncer?
É isso mesmo. A Júlia fez 7 anos em setembro de 2015 e em março de 2016 nós descobrimos o câncer nela. Era um neuroblastoma. Quando nós descobrimos, ela era bem pequenininha, uhum, e o tumor já tinha o tamanho maior do que uma laranja.
O neuroblastoma fica em qual parte do corpo que ele aparece?
Então, o neuroblastoma, ele é um câncer de sistema nervoso central, porém, ele é um tumor sólido.
Uhum.
Então, assim, a manifestação dele geralmente se dá em meninos até 5 anos de idade e ele é formado na suprarrenal. Porém, no caso da Juju, ela já passa aí do normal, né? Porque, uhum, ela era uma menina com 7 anos e formou a nível de mediastino posterior.
Uhum.
Quando nós chegamos em São Paulo, na avaliação que foi feita lá, nós descobrimos, então, que além desse tumor muito avançado, que não dava para remover de imediato, ela também estava com a medula infiltrada bilateralmente. Então, ela, uhum, tinha células do neuroblastoma na medula, num nível, assim, absurdo. Ela produzia as células na medula do sangue e mais de 70% do que ela produzia eram células ruins. Apenas 30 eram células boas. Então, nós começamos um tratamento ali, onde nos falaram na época que a previsão de tratamento seria em torno de 1 ano até limpar, uhum, essa medula e podermos ir para o transplante. Como o caso era muito grave, ela era grau 4 de alto risco, demorou 2 anos e 9 meses para nós conseguirmos limpar essa medula e poder fazer o transplante.
Isso tudo em São Paulo?
Tudo em São Paulo, no Hospital do GRAAC.
Uhum. E quanto tempo vocês tiveram uma resposta positiva desse tratamento?
Ficamos mais de 3 anos fora de tratamento. A medula, uhum, dela pegou dia 11 de janeiro de 2019 e em março de 2022 nós tivemos a primeira recaída da doença. Ela teve uma crise de ausência,
uhum,
e posteriormente veio convulsionar. Então, ela estava com um espessamento meningoencefálico. É uma forma de recidiva da doença que a médica dela, que é especialista no assunto há mais de 30 anos, nunca tinha visto. Pesquisou na literatura e também não encontrou, que é uma recidiva a nível de meningoencefálico.
Uhum.
Então, ela tinha células do neuroblastoma em todo o líquido encéfalo-raquidiano. Então, corria da cabeça, uhum, até o final da coluna cervical.
Uhum. E foi quando ela fez 15 anos, vocês descobriram câncer?
Não.
Não,
essa recidiva foi em 2022. Aí, uhum, nós tratamos, fizemos radioterapia de neuroeixo ano passado.
Uhum.
Depois nós fizemos uma imunoterapia que chama Kearziba.
Uhum.
E conseguimos novamente entrar em remissão. Em janeiro, eu coloquei ela numa pesquisa nos Estados Unidos, que nós estávamos indo para lá buscar essa medicação. Ela teria que tomar por 2 anos. Porém, quando foi fazer os exames agora em agosto, para irmos buscar pela terceira vez a medicação, nós descobrimos alguma alteração na ressonância.
Uhum.
Então, a médica dela daqui pediu para a gente correr para São Paulo para coletar uma biópsia de medula e um mielograma. O mielograma, ele sai rápido o resultado. Então, em 2 dias, nós tínhamos o resultado e ficamos tranquilos. Então, nós não esperávamos essa recidiva, porque o mielograma veio bem legal. Porém, ela fez 15 anos dia 16 de setembro e dia 19 o hospital me ligou, comunicando que, infelizmente, na biópsia da medula vieram células do neuroblastomas imaturas. Porque se fossem maduras, não teria problema nenhum. As células do neuroblastoma, quando elas amadurecem, elas não têm mais a capacidade de formar a doença. Mas as imaturas é onde mora o perigo. Então, como ali ela já fez mais de 3 anos, quase 3 anos de quimioterapia, fez radioterapia 2 vezes e fez a outra imunoterapia, ali foi definido que a chance de cura para ela seria essa medicação, que é o Danielza. Juntamente com um estimulador de leucócitos, que é o Leukine.
E o Danielza só tem nos Estados Unidos?
Exato. Ela é uma medicação que vem dos Estados Unidos. E que aí, até então, quando nós ficamos sabendo a respeito, a médica passou que seria em torno de 2 milhões o tratamento. Mas, quando eu fui fazer o orçamento com a importadora que detém, né, a autoridade de fazer essa importação, por a Júlia ser maior, e como é feito por peso e tudo mais, o orçamento veio em 4 milhões e 800 mil.
É um valor muito alto.
É muito alto, é totalmente fora da nossa realidade. E aí nós ficamos desesperados, porque, imagina, estão colocando preço na vida do seu filho, primeiramente, e é um preço que você não pode pagar sozinho.
Bom, vocês fizeram uma vaquinha online para arrecadar esse dinheiro.
Tive a ajuda de uma amiga minha, que mora nos Estados Unidos, que tem alguns contatos, então ela conseguiu acesso rápido ao Razões para Acreditar, para pedir ajuda nesse processo, e nós inicializamos essa vaquinha em conjunto com eles, para irmos arrecadando esse valor.
Até o dia que eu conversei com você, vocês tinham arrecadado pelo menos 700 mil reais.
Isso, hoje já está em quase 950 mil pela vaquinha, e nós temos mais um valor de Pix, que alguns empresários estão mandando via Pix, algumas ações de empresas também, que já está em torno de 140 mil reais no Pix, no CPF da Júlia.
Por parte do governo estadual, vocês tiveram uma resposta também?
Como mora um problema aí, tá? Eu vou abrir aqui na rádio. Esse problema é o seguinte: é muito difícil conseguir alguém para assinar essa documentação. Porque existem alguns pareceres jurídicos que, em vez deles obrigarem o Estado ou a União estar custeando o tratamento, o parecer foi favorável ao paciente, porém contra a instituição. Então, o juiz obrigou que a instituição arcasse com as custas do tratamento. Então, se a gente vê aí que muitas pessoas precisam de medicações de alto custo e as instituições fossem ser obrigadas a isso, as instituições teriam que fechar as portas. Mas, com a ajuda da médica dela lá em São Paulo, nós conseguimos uma pessoa para assinar toda essa documentação, que foi assinada sexta-feira agora. Então, nós conseguimos começar a mexer com algo na segunda-feira. Não tenho ainda nenhum retorno, ainda está tudo muito iniciante, mas nós estamos tentando todos os lados. Nós estamos tentando blindar aí tanto União quanto Estado e até mesmo a Unimed, que eu dei entrada na Unimed com esse pedido. Como é um pedido de urgência, eles têm até amanhã para dar 48 horas para eles me darem no mínimo, uma satisfação.
Bom, quando você entrou, você falou para mim o seguinte: só aguarda um pouquinho para a gente conversar, porque eu estou resolvendo uma coisa. Aí você me falou: tenho boas notícias.
Isso, tenho ótimas notícias.
Eu queria que você contasse, eu já sei, porque ela já me contou, mas eu quero que você conte para o nosso ouvinte a boa notícia, ou parte dessa boa notícia.
Então, eu estou aqui hoje com o coração muito quentinho, gente. Nós recebemos a doação de 2 ciclos da medicação. Então, teve uma mãe que, infelizmente, a filha não aguentou esperar o tratamento. E essa mãe conseguiu doar para nós 2 ciclos que sobraram da medicação da filha dela. Pela demora, ela, infelizmente, veio falecer. E essa mãe conseguiu mover lá no hospital para fazer essa doação para nós. A medicação está saindo hoje de Brasília, chega amanhã em São Paulo, e na quinta-feira a gente já vai começar o tratamento.
Tem horas que até o apresentador perde o que dizer para uma mãe, no sentido que a alegria é muito grande de a gente saber em primeira mão aqui na CBN que isso está acontecendo, e que uma mãe se mobilizou mesmo na dor dela a estar disponibilizando esse medicamento, mas isso não significa que as doações têm que parar e que vocês ainda precisam continuar esse ciclo.
Exatamente. Vai ser atualizado, todo mundo vai poder estar vendo, porque graças a Deus o Razões é uma instituição muito honesta. Uhum. E eles vão atualizar hoje ainda o valor lá, da mesma forma que subiu dos 2 milhões, né? Hoje vai estar baixando, então, esses dois ciclos. Graças a Deus, nós já estamos aí com o valor de mais um ciclo, porém, a gente ainda precisa buscar o valor dos outros dois ciclos. Tenho no meu coração a esperança de que a gente possa conseguir, sim, esses dois ciclos por ordem judicial, por algo assim, e se isso acontecer, todo mundo vai ficar sabendo de imediato. Mas, enquanto isso, eu não posso perder tempo, porque a minha filha não tem esse tempo para ser perdido. Uhum. Então, nós vamos continuar aí com a campanha, continuar divulgando, continuar quem puder estar doando. Quem conhecer, gente, por favor, algum famoso, vocês sabem a força que eles têm em rede social. Nós estamos tentando viralizar isso da maior forma possível, porque cada um real, eu costumo falar, tem até um vídeo no meu Instagram citando as moedas da viúva, que é onde Jesus teve muita compaixão daquela viúva, porque ela deu as duas moedas que ela tinha. Então, assim, tem gente que tem vergonha, que coloca lá anônimo, R$1, R$5. Gente, não precisa ter vergonha. Vocês não têm noção do quanto vocês estão abençoando a vida de uma criança.
É isso que eu ia falar agora, né? Você pode doar qualquer quantia, né? Tudo é somado no final, tudo é soma. E nada falta quando a gente faz isso, nada, nada mesmo na nossa vida. Para quem quiser fazer essa doação, Tayane?
Na minha rede social, @TayaneMota2T's, que é meu Instagram, tem tudo lá, tem vídeos falando a respeito do tratamento, tem um vídeo de 2019, quando a Júlia teve a primeira vez a cura, e também tá lá o link da vaquinha. Podem me chamar, eu tento responder sempre todo mundo, às vezes eu demoro um pouquinho, porque às vezes dá uma congestionada, mas eu tento responder todo mundo. E tá passando em alguns canais também de televisão, todo mundo que está me chamando, eu tô indo até os programas para falar a respeito, porque é algo que eu tenho comigo, que tudo tem que ser muito transparente. Então, assim, tudo na vaquinha vai ser comprovado via nota fiscal, não precisam ter medo de nada disso, e podem me chamar no Instagram.
Tayane, como que está a Juju nesse momento?
Eu sou suspeita falar da minha filha, né? Mas a minha filha é uma criança muito iluminada. Uhum. Até ontem ela estava preparada para fazer esse tratamento aqui em Cascavel. Uhum. Após nós ficarmos sabendo da maravilhosa notícia de que a gente poderia começar de imediato, teve alguns contratempos e o pessoal que iria fazer aqui voltou atrás. Uhum. Então eu tive que reprogramar ela, repreparar ela para a gente ter que ir para São Paulo. De primeiro momento ela chorou muito, ficou triste, ela gostaria de ficar em casa, gostaria de continuar a estar perto das amigas. Mas à noite já ela estava super bem, hoje ela quis ir para a escola, está na escola até agora. E ela leva a vida assim, com muita leveza. Uhum. Ela é uma criança muito iluminada.
Bom, Tayane, eu vou agradecer a sua presença aqui na CBN.
Eu que agradeço a oportunidade.
Muito obrigada por você compartilhar um pouco da sua história aqui conosco. E eu espero vê-la novamente aqui no estúdio da CBN para a gente contar mais histórias, né? A continuação dessa história, de como ela se finalizou. E eu creio que vai finalizar muito bem.
Eu não tenho dúvida nenhuma, Fran. Tenho certeza absoluta no meu coração de que nós vamos encerrar aí essa guerra, como eu falei para ela quando eu contei. Falei, não se ganha uma guerra com uma única batalha. Uhum. Então, nós vamos batalhar pela terceira vez e vamos finalizar essa guerra com a vitória para sempre.
Então, você que é ouvinte da CBN, você que ligou o rádio agora, você pode, daqui a pouco, entrar no site da CBN, CBN Cascavel Oficial, e acompanhar essa entrevista, acompanhar a história da Tayane Mota e da filha Júlia. E se você quiser participar e puder participar, por favor, pode entrar em contato.
Muito obrigada.